dos cinco cantos do mundo.
À terça-feira conversamos com a Ana Ventura Miranda. Ela é a diretora do Art Institute na cidade de Nova Iorque. Mas hoje está mais pertinho, não é, Ana? Olá.
Sim, olá, tudo bem? Eu estou mais pertinho outra vez, sim.
Mas falamos de assuntos americanos, como sempre, e assuntos até um pouco longe. Parece que começou a corrida ao espaço, não por parte de nações, como acontecia nos anos 60 e 70, mas agora é mesmo por gente que tem muito dinheiro, Ana.
Sim, então, este mês tem sido rico nestas experiências e ainda estão previstas pelo menos mais duas para a Virgin Galactic, tanto como para a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, que realizou hoje a viagem deles. Mas eu vou voltar um bocadinho mais atrás, porque há nove dias atrás também tivemos lá nos Estados Unidos, e eu estava lá e foi o dia inteiro naquela ampla cobertura da viagem do Sir Richard Branson e da sua empresa espacial, que é a Virgin Galactic. E há aqui realmente, na altura até se especulou um bocadinho que esta urgência agora da Virgin Galactic ter feito já esta sua primeira experiência era exatamente porque o Jeff Bezos também já tinha anunciado que a sua empresa, a Blue Origin, que ia realmente fazer este teste no dia de hoje. E então há aqui uma espécie de corrida, principalmente entre eles dois, não esquecendo também que o Elon Musk também tem o seu próprio projeto espacial. Exatamente. Só que o Elon Musk esteve lá, mandou uma mensagem de apoio também ao Branson, e ainda trocaram impressões logo depois quando ele voltou e aterrou. Pronto, porque no fundo a maneira como eles até falaram nisto lá nos Estados Unidos foi um bocadinho como a vitória de um é a vitória de todos. Porque no fundo o que aqui está a acontecer é o futuro de um turismo espacial, porque no fundo é isto que estamos a falar. No caso da Virgin Galactic, eles levaram só pessoas que estavam ligadas à empresa ou ao projeto, e hoje aqui, pelo que eu li, na Blue Origin, o Jeff Bezos já tinha uma pessoa que tinha pago o bilhete, que é um jovem estudante de 18 anos. Uhum. Pronto, não se sabe de qualquer forma a soma que ele pagou.
Não há ter sido pouco. Isso podemos garantir.
Não foi pouco, não, porque os números que davam até ao primeiro voo, não é, de há nove dias atrás, que eu tinha ouvido falar, era à volta de meio milhão, mas que o objetivo destes voos é exatamente tornar isto uma coisa banal e que uma pessoa com 44 mil dólares depois já consegue comprar um bilhete destes, como compramos agora normalmente um bilhete de avião. Só que realmente há aqui algumas características e no fundo o importante nisto é, e o que é que estamos aqui a falar? Não estamos a falar de nada extraordinário em termos espacial ou em termos da tecnologia, no sentido de não foi nada que a NASA já não tivesse feito. Ou seja, isto obviamente já foi feito. Não foi feito, foi por privados. É aqui também que está o grande avanço destas experiências, destes testes, porque é isto que ainda estão a ser chamados de testes. E há aqui outras diferenças também. Porque, por exemplo, a da Virgin Galactic, aquilo no fundo saiu de uma pista, não é? Mais tipo avião, e depois há uma altura em que eles se separam da nave-mãe e, portanto, e tudo isto é reutilizável. E ele aterrou, tal e qual depois fosse a nave dele, aterra como se fosse um avião, não é? Uhum. Esta do Jeff Bezos é mais NASA, é mais foguetão.
É uma cápsula depois a descer.
Exatamente, e a saída é na vertical, não é? Não é, ou seja, é mais de encher o olho para quem é um grande fã destas viagens e do imaginário e daquilo que temos visto, que vimos nos anos 70 e 80 e quando começou a corrida espacial, aí nesse caso até mais entre os países do que propriamente aqui entre os milionários. Na mesma, isto é importante porque o que está aqui não é só a parte da tecnologia, né, na mão dos privados, não é só isso, mas é também realmente este espaço que se está a abrir. Só que não podemos esquecer que isto é uma competição na mesma, porque assim, que a Virgin Galactic avisou, deu a notícia de que iam fazer esta viagem, este teste. Logo a Blue Origin, do Jeff Bezos, lançou um comunicado de imprensa a explicar-lhe tudo o que é que era diferente, e uma das coisas que eles apontaram é que esta nave da Virgin Galactic só vai 86 km acima da superfície da Terra, não é? E a do Jeff Bezos vai 106. E ora, para os Estados Unidos já é espaço a partir dos 80 km.
Uhum.
Mas isto não é linear para todos os países. Portanto, uma das coisas que a Blue Origin apontou logo é que ele não ia realmente ao espaço. Ele não ia ali à superfície. Mas que aquilo não era realmente, porque nem todos, só havia 4 ou 5 países no mundo, se não estou a errar, eram 4, que consideravam que a partir dos 80 já era, e ele só ia 86, e eles iam 106, pronto. E então, começa aqui já, lá está, era isto que eu dizia, da competição, da marca, porque no fundo, quando houver muita possibilidade e houver escolha, não é? Que é isto, que é bom para quem compra, é sempre bom haver concorrência, porque depois...
os preços também descem, a tecnologia também se...
Exatamente, não, e há a opção, havendo só um, eles fazem os preços que eles quiserem, e a pessoa assim pode escolher até a modalidade, não é? E então, esta é uma das características. Segundo o que eu li e ouvi, porque acompanhei também a cobertura lá nos Estados Unidos há 9 dias atrás, eles realmente têm o Elon Musk, que parece que se propõe a ir 300 km. Portanto, vamos ver o que é que realmente vai sair daqui. Acho que o Bezos ainda não falou, estão a esperar a qualquer momento que ele vá também falar. É óbvio que isto não se entra ali numa nave destas e se vai ali ao espaço. Isto requer, obviamente, muita preparação, e é isto, no fundo, que estamos a falar, mas ainda eu acho que isto não é uma coisa para amanhã, mas é realmente... A Virgin Galactic diz que em 2022 já esperam estar a operar voos com as pessoas que pagaram, não é? Porque eles têm já muitas destas pessoas já compraram o bilhete. Portanto, e logo nos dias a seguir, à viagem da Virgin Galactic, do Branson, eles aumentaram logo, os preços subiram muito. Portanto, esta parte de nós com 44 mil dólares vamos comprar uma viagem ao espaço, não é com certeza em 2022 ainda. Mas é um passo, e é importante, porque um bocadinho agora na visão americana, que eu partilho, as coisas não estarem sempre todas na mão do Estado é importante, e obviamente que eles também não estão a fazer isto sem a ajuda da NASA. Não há ninguém de costas voltadas, isso. Sim. É importante, e eles referiram isso muitas vezes na cobertura que eu fui vendo no outro dia. Eles referiam isso muitas vezes, até porque há muitas das pessoas que são contratadas foram formadas ou trabalharam já na NASA,
claro,
que são quem tem realmente as pessoas também que têm esse conhecimento. Portanto, não há aqui umas costas voltadas, há só uma democratização do espaço, entre aspas, e agora digo isto com um bocadinho de ironia, porque obviamente uma das coisas que se tem falado muito é de ser, que é uma brincadeira para os milionários.
Yeah. É extremamente caro. Eu há pouco até estava a ver aqui um tweet de alguém que dizia que esta viagem mostrava que era mais fácil um milionário ir ao espaço do que pagar impostos justos na Terra.
Exatamente, era tem sido uma polémica, principalmente por causa do Bezos e da Amazon, e dos problemas que tem havido, e tem havido muitas queixas durante a pandemia. Houve queixas de condições de trabalho que não estavam a ser respeitadas, e
quando mais, a Amazon faturou,
os salários também não aumentaram, exatamente,
imenso.
Quer dizer, aumentou imenso, mas não para as pessoas que ali trabalham e que fazem isto realmente acontecer e ser possível. Pronto, e portanto essa tem sido uma das críticas, e depois por outro lado, mas havia um pormenor que eu acho que isto é mesmo a visão americana das coisas. Uma das jornalistas que fez, que eu penso que agora até é a nova correspondente da CNN, é filha de dois astronautas, a mãe e o pai eram astronautas.
Uhum.
E então ela enfatizou muito uma particularidade, que era toda a gente que via a Terra do espaço, que vinham transformados porque tinham uma consciência de realmente do todo, uma percepção que é difícil às vezes, que devíamos ter, mas não temos, e que é esse realmente ido ao espaço que provoca essa, como eles chamaram, uma alteração profunda na personalidade da pessoa.
Aquele sentimento de humanidade. Vamos esperar que isso tenha feito efeito.
Era isso que eles diziam, que isto podia também ser um motor por causa das alterações climáticas, da proteção do planeta, e que eles também, no fundo, fossem pessoas que tinham também uma voz e que podiam depois também ter esse sentimento de que acho que era uma coisa, acho que é uma coisa, pelo que eu percebi, comum a toda a gente que vai ao espaço, a todos os astronautas e todas as pessoas que já tiveram esta experiência, e que isto seria também uma maneira de impulsionar tudo o resto que é preciso fazer no sentido de proteger o planeta, que hoje nem de propósito, o John Kerry teve aqui já uma declaração a dizer que tudo o que vivemos com o Covid, que se não começarmos a agir rapidamente, que já não temos o luxo de esperar por mais algum tempo a poder, ou esperar que acabe o Covid e a pandemia, para avançarmos com o que é preciso fazer para proteger o planeta
e as pessoas também,
dos efeitos.
Que já vivem, claro.
Exatamente. Sim, também quando o planeta for, vamos todos.
Eu vou começar a fazer já o meu pé de meia para fazer a minha viagem espacial, mas se calhar vou esperar umas décadas. Não vai ser já para o mês que vem, nem no outro, mas nós voltamos
a. Mas podes começar já com a parte do planeta
isso.
E com isso podes começar já.
Isso podemos todos. Ana, voltamos a falar na próxima terça-feira, então.
Okay, até para a semana. Combinado. Obrigada, adeusinho, obrigada.